como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o capítulo 29, que fala sobre a reencarnação, né? Diante da reencarnação. E estamos vendo a surpresa de Hilário, de André, naquela conjugação muito grande da Zulmira, que é a gestante, né? E Júlio, a união deles. E o nosso ministro Clarence está explicando essa questão. A Zulmira está calma, né? Está serena, feliz. Mas André observa que o problema de Júlio parece bastante doloroso. E aí o ministro Clarence fala: doloroso, mas educativo, quanto o de milhares de criaturas cada dia na Terra. Nosso companheiro, vencido e enfermo, em razão de compromissos adquiridos na carne encontrará caminhos ao próprio reajuste. E é interessante que a gente às vezes passa nas ruas, às vezes eu fico passando e você olha situações assim bem que mexem com a sensibilidade da gente, né? Mutilações físicas, alienações mentais, situações mesmo assim de uma pobreza que chega à miséria, né? E a gente começa a olhar assim: meu Deus do céu, que esse espírito possa ser ajudado a entender isso. Porque se a gente não entender que aquilo é um recurso para a criatura se reajustar, a gente vai achar assim: que Deus é esse, né? Que essa criatura com tanto filho esperando mais um, e a gente percebe que a situação é de quase miserabilidade. Que coisa é essa dessa criatura com tanta limitação alimentar e tendo um salário baixo que não consegue nem manter essa dieta? Que situação é essa da criatura ligada a outra em que sofre processos tão difíceis na convivência? Mas se a gente alargar o olhar e pensar no ponto de vista em relação à vida do espírito, a gente vai ver que, na verdade, essa atitude, ou essa ação, ou essa contingência, ela é necessária para o reajustamento do espírito. E aí o Hilário pergunta: ministro Clarencio, e a questão da hereditariedade? Júlio, perdendo o corpo sutil em que chorava atormentado, ressurgirá na existência física sem a moléstia que o apoquentava, por herdar fatalmente os característicos biológicos dos pais? E aí Clarencio responde: Hilário, a hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se catalogue distantes uns dos outros, sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. Desse modo, os progenitores oferecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma que lhes aproveita a cooperação. Porque, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Assimilamos as energias dos nossos pais terrestres na medida de nossas qualidades, boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado a que fizemos jus. É pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à Terra conosco, emergindo de nossas anteriores experiências. Gente, entender que somos herdeiros de nós mesmos é um ponto assim fundamental que vai até, vamos dizer assim, nos liberar de uma série de conflitos psicológicos. Quantas vezes eu rejeito minha mãe e ou meu pai porque eu trago certas características, né? Até determinadas mazelas. Então eu falo assim, tá vendo? Eu sou assim por causa da minha mãe. É por causa dela que eu herdei essa questão no meu pulmão, ou essa tosse, ou essa alergia. Ah, mas eu sou desse jeito, a culpa é do meu pai, porque ele era assim assado. Observa só, gente. A gente só vai assimilar dos pais aquilo que for necessário a nós. É como se fosse uma esponja. A esponja, ela só vai absorver na quantidade aquele líquido, aquela substância, no local em que ela é colocada. E ela é colocada por quem? Por alguém que sabe administrar aquilo. Então, reencarnado, eu posso falar assim, eu herdei essa tosse da minha mãe. Na verdade, eu herdei aquele hábito, aquela questão toda, em função de quê? Será que eu fui um fumante? Será que eu utilizei bem esse meu aparelho respiratório? E aí eu venho num corpo e aquele corpo vai me dar condições de trabalhar aquela dificuldade. Então, porque ele diz aqui, na verdade, somos herdeiros de nós mesmos. Vamos começar a trabalhar isso, meus amigos, para não colocarmos a responsabilidade da nossa vida na mão do outro e até agradecer ao pai e à mãe que nos forneceram, através do corpo físico, da bênção do corpo físico, recursos para nos melhorarmos, né? Para nós evoluirmos um tanto mais. Então, Hilário continua. Somos, então, levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofri em nosso plano, à maneira de alguém que, se mudando de casa, não modifica o quadro orgânico. E aí Clarencio fala, isso mesmo, o problema é de natureza espiritual. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Todo o cosmo celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço de nosso irmão que regressa ao mundo. Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências de que ainda é portador, embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais, nos limites da lei de herança, para a constituição do novo envoltório. Então, isso é uma coisa tão interessante, porque tem gravidezes, né, que dão determinados estranhamentos. Aí a grávida fica ou com raiva de alguém, ou com determinadas manias, ou com determinadas questões que você fala assim, engraçado, fulano era assim, agora está esquisita, né? É. E aí é essa assimilação do espírito que vai reencarnar,
não é? E é isso que é a encrenca da medicina.
Exato.
Né? Porque ela não consegue, às vezes, entender como é que um pai e uma mãe que, assim, que são perfeitos, isso, que tem, assim, geneticamente tudo organizado, isso, que na hora que aqueles óvulos vão se juntar, né? Tem, como a gente aprende isso no livro Missionários na Reencarnação de Sigismundo, que ele fala, né, na hora mesmo da união dos óvulos, que são milhões de células, né, são milhões de espermatozoides, e o que entra é o que é necessário para gerar aquele ser.
É uma lei magnética, né?
Isso. E a medicina, né, não consegue entender, não consegue explicar, diante de tantos perfeitos, como é que entra um que não está perfeito, que vai gerar um corpo imperfeito?
A gente vê até o caso, né, do caso especiais, né? Em que você percebe a trissomia de um cromossomo. Então, o cromossomo, naquele caso, está tudo perfeito. Mas um deles, ao invés de dois, dá três, né? E aí você vê o caso daquela criança especial, né? A questão do mongolismo, determinadas situações. Então, mesmo estando tudo certinho, mas aquele espírito necessita. E aí, às vezes, ficam os pais com medo de uma nova gravidez de ser igual. Gente, ninguém é igual a ninguém.
Agora, imagina as leis dos homens, junto com a tecnologia, com a inovação dos aparelhos e tal, detectando um feto com problema e começar a abortar.
Isso.
Imagina o Júlio ele sendo detectado pela tecnologia, pela ciência, pela medicina, e aí ele vai nascer num local que fala, olha, se o feto está com um problema, apresentando um problema que vai ter uma doença, então vamos abortar. Então o Júlio seria o quê? Privado da sua evolução.
Isso,
por isso que nós temos que ter muito cuidado isso. Quando nós falamos em qualquer assunto, em qualquer sequência, seja lá de que forma for que esse espírito está vindo, a gente tem que realmente receber esse espírito.
Exato.
Porque é uma coisa assim, muito complexa. E a outro dia eu estava me lembrando agora, que a Deusa tá falando, é uma amiga minha, que na hora que ela engravidou, ela assim, não aguentava ver o marido dela.
Isso,
interessante,
exato.
Que foi uma gravidez assim, tão planejada, tão organizada, né? E ela ficava assim, ela foi fazer inclusive terapia, porque ela sabia que aquilo não era dela,
é,
não
era
podia
normal,
ser,
né?
não era exatamente, não era normal, sabe? Que eles realmente tinham uma afinidade muito grande, ela e o marido dela. Então ela foi fazer uma terapia inclusive de casal, e é interessante que assim, quando o bebê nasceu, ela não é espírita. É, o bebezinho, era ele chegar, o bebê chorava.
Olha só, exatamente.
Era incrível. Ele se sentiu muito rejeitado
imagina,
na família,
coitado,
sabe?
Né?
E ele, o bom é que ele tinha uma cabeça boa, ele foi fazer uma terapia, ele teve todo um trabalho assim de reconquistar. Quando ela deu à luz, acabou.
Acabou tudo.
Acabou
exatamente.
Aquilo. Mas o bebê não podia ficar com ele de jeito nenhum, não queria, chorava. Isso assim, bebezinho. E aí ele foi fazendo um investimento e hoje é uma criança que tem uma
graças
afinidade
Deus,
com ele muito grande. Você vê ali uma reconquista.
A reconstrução, né, da própria vida.
Isso.
Né?
E outro dia, até comentei aqui, uma amiga minha, a filha de uma amiga minha que está grávida, e ela enjoava, nossa senhora, foi parar no hospital várias vezes, um enjoo. E aí eles não são espíritas, mas acabou indo para o tratamento espiritual e quando chegou lá, pegou uma orientação espiritual e foi assim incrível, porque a orientação espiritual veio para que essa mãezinha, ela não rejeitasse aquele espírito, porque a rejeição dela à gravidez estava gerando uma insegurança
isso.
Naquele espírito, aquela insegurança no espírito estava dando uma confusão fluídica
isso.
E aqueles fluidos remexidos estavam causando nela esse vômito, esse mal-estar da gravidez. Então, que tudo isso era fruto dela estar rejeitando. E era uma coisa que ninguém sabia. E aí ela confessou que realmente ela estava rejeitando porque ela estava com medo da gravidez. Então, esse medo da gravidez, ela estava tipo assim, meu Deus, eu não tinha engravidado, caramba, não era a hora e tal. Só que na hora que você pensa, na hora que você sente, o espírito capta.
Exato.
E na hora que ele capta, ele fala, meu Deus do céu, eu estou indo para uma mãe
comigo,
que não
né?
me quer,
isso.
Sabe? Eu estou indo reencarnar numa família que está com medo da minha chegada.
É.
Então, fica todo mundo cismado.
Exato.
Entendeu?
É
então, isso não significa que todas as mulheres que estão enjoando na gravidez seja
motivo,
esse caso. No caso dela, foi realmente isso, né? Mas aí tem são casos e casos, muitas vezes até questões orgânicas mesmo, que não tem nada a ver com as questões espirituais.
Resolvem, né? Que se resolvem né? naturalmente. Né? E aí ele continua dizendo aqui, depois de uma pausa, Clarence fala, como vemos, na mente reside o comando. A consciência traça o destino. O corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. A gente, esse parágrafo aqui, ele vale um seminário, né?
É verdade. Porque se a consciência traça o destino, e se nós olharmos de hoje, daqui em diante, como será o nosso destino?
Isso.
Como é que anda a nossa consciência? Nós temos consciência de quê? Como é que andam os nossos valores que irão traçar justamente esse nosso destino? O corpo reflete a alma. Como é o nosso corpo? Como é que o corpo está vivendo agora? Como é que é o seu relacionamento com o seu corpo, se o seu corpo reflete a alma? Eu tenho uma amiga que ela está num momento assim muito bem na vida, embora financeiramente seja muito complicado. Aí ontem eu até já estava falando, nossa, você está irradiando felicidade. Ela chegou, parece que assim, inundou a sala inteira. Aí nós estamos vendo que é o corpo ali, né? A presença dela, que todo mundo, nós estávamos vendo o corpo, né? Mas que ele estava refletindo a alma de tão bem-estar. Que, e ela fala, gente, eu nunca passei por tanta necessidade como agora. Exato. Mas assim, numa assim, transbordando uma alegria íntima, de viver.
Exatamente.
Sabe, que todo mundo se sentiu bem. Aí todo mundo começou a chamar ela, sabe assim, todo mundo quer falar com ela.
Um pouquinho. É, porque tem isso, né? Me dá um pouquinho, isso, exatamente.
Isso. Então, essa dica que ele está dando aqui, como é que nós estamos com o nosso corpo, né? Porque às vezes nós rejeitamos o nosso corpo. E aí o nosso corpo começa a ser esse reflexo da alma de rejeição. E o negócio
às vezes
começa
até pesando, né? Isso. Às vezes, assim, começa a ser um peso. Então, se eu penso que a vida é um peso, daqui a pouco meu corpo, ele vai refletindo isso. Eu vou tendo, assim, dificuldade de andar, dificuldade de sentir, né? E aí a Odila toma a palavra, comentando as suas esperanças para o futuro. E aí conversamos de novo, animadamente. Logo após, aí o ministro faz uma prece e encerrava a deliciosa reunião. É interessante, né? Que ali, na verdade, eles estavam como se estivessem visitando o bebê que ia nascer. E eles oraram. Antigamente, né? A minha avó falava que ninguém visitava o bebezinho que estava nascendo antes de 7 dias, né? Antes de cair o umbigo, tinha uma coisa assim, né? E a pessoa, assim, e não era qualquer um que ia chegando, pegando o bebê, não. Tinha um cuidado, né? Porque a criança era muito sensível. Agora o bebê já sai e já é apresentado, né? Através do vidro, todo mundo olhando. Mas é lindo isso, é um progresso da ciência, até porque ele já não nasce mais de olhinho fechado, né? O bebê já nasce olhando, identificando sons, né? Sabendo, é meu pai, é minha mãe? Até aí tudo bem. Mas a gente tem que pensar o que eu penso, né? Como eu vibro na hora que eu vejo um bebê? Na hora que um bebê é apresentado a mim? Na hora que eu vou visitar um nenenzinho, será que é só para levar o presentinho e abraçar pai e mãe? E aí a Clarência, ele explica que ele faz uma prece. Eu costumo falar ligeiramente assim, né? Ah, meu Deus do céu, né? Que você possa cumprir aquilo que você veio fazer, né? Porque naquele momento ele está quase como um bonequinho. Mas sabe Deus, né? Que tarefas, que provas, que situações aquela criatura vai enfrentar. E que não são situações fáceis, porque realmente viver não é uma coisa fácil. Alguém fala assim, é tudo tão simples, pois é, mas a gente é complicado. Então, a vida não é fácil. Que situações aquela criatura vai enfrentar? Então, Clarência aqui faz uma prece. Seria muito bom que a gente tivesse o hábito, né, de ter preces, de olhar com carinho as pessoas que estão nascendo, que estão reencarnando. Porque é desafiador. A reencarnação é desafiadora. E muitas vezes, por uma decisão, por uma atitude, por um momento, né, eu posso comprometer todo um projeto. Então, foi essa a colocação. E aí, no capítulo 30, que a gente vai começar agora, ele começa, né, o título é Luta por Renascer. Olha só, já está começando a dificuldade, porque eu só luto quando tem uma situação adversa, né? Luta por renascer. E aí um mês já se passou, né? É rápido, sobre os acontecimentos que a gente acabou de ver. E aí a Odila, quem é Odila? É a mãe do Júlio desencarnada. Procura o grupo suplicando ajuda. Vinha triste, atormentada. Zulmira, incompreensivelmente para ela, havia contraído perigosa amidalite. Sofria muito. E aí a gente vai perceber o seguinte, quando no capítulo anterior falou que o Julinho estava ligado à mãe, né? E o problema dele estava ligado à glote, tudo isso, olha só. Ela começou a ter uma amidalite. O que é uma amidalite, né, gente? É uma inflamação das amígdalas. Estamos vendo como é que acontece isso, gente? É por isso que, às vezes, a pessoa na gravidez, ela apresenta determinado distúrbio que não era nem comum. E aí acabou a gravidez, aquilo ali passa, tudo isso. Por quê? O psiquismo da mãe, não só o psiquismo, não, principalmente o psiquismo, está ligado ao psiquismo do espírito que vai reencarnar. Como a gente viu no capítulo anterior, que a mente é a base de tudo, se eu tenho um psiquismo doente ligado a mim, por exemplo, de um espírito que passou pelo câncer, ou que passou pelo alcoolismo, ou que passou por uma questão de cabeça, tudo isso, se está ligado o psiquismo e a mente coordena tudo, então eu vou ter os aspectos que aquele espírito teve. Aqui no caso, Júlio, né, gente? Foi a questão do envenenamento que deu a lesão na glote. Se a mente de Júlio está ligada à mente de Zumira, a Zumira vai ter esse incômodo, né? Essa amidalite que está ali. E é por isso que a Meimei fala que mãe é a médium da vida. Olha só. Porque o médium não é esse. O médium não é aquele ser que expressa o sentimento, a dificuldade ou a habilidade do espírito comunicante. E que entre o espírito que comunica e o médium tem que haver sintonia. Então, aqui a gente está vendo a sintonia, né, a ligação entre a Zumira e o nosso Júlio. E aí ela está com a amidalite. Qualquer infecção numa gravidez é algo perigoso. Isso faz com que Odila corra muito para pedir ajuda, né? E aí, ela sofria muito, a Zumira sofria muito. Por 6 dias consecutivos, a Odila achava-se no trabalho de vigilância. Esforçara-se, quanto lhe era possível, por liberá-la de semelhante aborrecimento físico. Entretanto, via baldadas todas as providências. Triste, induzir a Mara a trazer um médico, no que foi obedecida. Mas o facultativo não atinava com a causa íntima da enfermidade. E, ignorando a verdadeira posição da cliente, poderia ameaçar-lhe a tarefa maternal com a aplicação de recursos impróprios.
É interessante isso, porque nós que somos espíritas, nós que sabemos da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, nós que já aprendemos que é a influência do pensamento, nós que sabemos sobre as potências da alma, né? Pensamento, vontade, quando nós formos a um médico, é importante que a gente se coloque em oração com os nossos mentores, pedindo para que envolva o médico, para que inspire o médico a ver a coisa da forma certa, que às vezes nós vamos no médico e nem pensamos nessa possibilidade. Aqui nós estamos vendo que esse médico, ele pode até fazer uma coisa imprópria, né, para a gravidez. Então veja como é importante, na hora que formos ao médico, eu passo a minha agenda.
Exato. Né?
Eu passo a minha agenda. Na noite anterior, eu falo, ó, amanhã eu vou acordar, vou sair de casa a tal hora, vou para a rádio, depois eu vou para tal lugar, vou isso. Então, eu vou montando meu itinerário. E quando eu vou no médico também, eu falo, olha, eu agendo o médico. Eu falo, olha, dia tal eu vou no médico para resolver essa questão, que o médico seja inspirado, seja intuído, para que eu ganhe tempo,
isso. Sabe?
Porque senão você vai no médico, ele não dá o diagnóstico, aí você vai em outro, aí você faz uma peregrinação e você gasta muito tempo com isso,
exatamente. Sabe?
Então, cada hora que você vai no médico, às vezes é um trabalho que você deixa de fazer. Então, eu peço muito. E quando eu estou lá com o médico, eu fico mentalizando que o médico tenha a mente dele aberta, que toda a mediunidade dele, já que todos somos médiums, né, que esteja ali aguçada para ele ver as influências, sentir as influências, para ele falar, sabe? Então, isso é importante. Para que isso dá sempre certo? Não, porque às vezes você precisa passar pela prova da peregrinação dos médicos.
Exatamente. Né?
Mas se não for o caso, nós temos que sempre usar os nossos recursos que nós sabemos.
Nos ajudar, né? Nos ajudar na questão, né? Porque a gente muitas vezes desajuda. E a dúvida é o grande elemento desarticulador de qualquer ajuda que possa chegar.
Exatamente.
Né?
Outro dia eu saí do CELD e eu sempre saio do CELD por um mesmo caminho. E eu sempre falo para os mentores, olha, eu vou sair daqui agora. E às vezes eu saio de lá muito tarde, né, 10 horas da noite. E eu falei, ó, vou fazer esse caminho. Eu mentalizo o trajeto. E aí, quando eu saí, eu coloquei no Waze, o Waze me deu um outro trajeto. Aí eu olhei e falei, não, eu vou no trajeto que eu já falei para os espíritos, entendeu? Que eu ia, sabe? Que é um trajeto que eu conheço. Uhum. Para eu ir num trajeto novo, desbravando pela primeira vez às 10 horas da noite, eu não achei confiável. Então, se somos médiuns, nós temos que realmente usar a nossa mediunidade e os espíritos amigos. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.